Ellen Hanachara comemorou o título e falou sobre a trajetória do grupo e a oportunidade de representar o Acre na etapa nacional.
Nossa temporada esse ano foi muito difícil, pensamos que não ia conseguirmos. Conseguimos chegar até aqui, ganhamos o municipal e levamos também o estadual. Para nós é muito gratificante, foi uma festa incrível. Agradecer também às quadrilhas do interior, sabemos que não é fácil, mas graças a Deus, né, o governo, a FEM ajudou aí todas as quadrilhas e foi uma festa linda.
Durante o encerramento, a governadora destacou a importância do Arraial Cultural para a valorização da cultura, do turismo e da economia do estado.
É a nossa riqueza, nossa história, nossas tradições sendo apresentada em forma de música, de dança, de brilho, e isso realiza, né? Encanta, satisfaz cada apresentador, cada pessoa que participa das quadrilhas, e o nosso governo tem esse compromisso, né? De valorizar a nossa tradição, nossa história, e a quadrilha junina tradicionalmente representa tudo isso. E deixo aqui o meu compromisso, né, como governadora do estado, de estar sempre atenta a esses movimentos, a essas ações, a essas atividades. Então, parabéns a todos. A equipe organizadora, né, aos dançarinos, às quadrilhas que se apresentaram, às famílias que vieram prestigiar, a equipe de governo que cuidou de tudo com muito carinho. Então, um grande abraço e que Deus abençoe nosso estado e tudo isso que acontece nele.
Além de valorizar a cultura popular, o Arraial Cultural movimentou a economia local, fortalecendo o turismo, a geração de renda e o trabalho de pequenos empreendedores. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre. E falando em festa ainda, né, Márcio Roberto? Só que agora lá da Expo Juruá, lá de Cruzeiro do Sul, começa nesta terça-feira, dia 30, a 21ª edição da Expo Acre Juruá. Como eu queria estar lá, Márcio.
A dois.
E quem vai trazer a notícia é o Gledson Albano.
Arena de rodeio, palco principal, estandes, restaurantes e espaços para exposições já estão praticamente prontos para receber visitantes de todo o Acre e de estados vizinhos. Nesta edição, a feira contará com mais de 430 expositores, número superior ao registrado no ano passado, como contou um dos coordenadores do evento, João Victor Casas.
Na abertura nós temos o show do Natanzinho Lima, né, que ocorre agora no dia 30. Nós teremos também o show do Thierry, que é atração nacional. Teremos o show do Leonardo, do Padre Fábio de Melo, o grupo Morada, que é evangélico. E teremos também o show do Ícaro e Gilmar. Dentro da programação também ainda tem a cavalgada, nós temos o rodeio, nós temos a programação Kids também, que ocorre no sábado junto do show do Padre Fábio de Melo.
Na Arena de Rodeio, uma das atrações mais aguardadas da programação, as competições começam já no primeiro dia, com a prova dos três tambores. Segundo Marcos Pereira, coordenador do rodeio, ao longo da semana também serão realizadas provas de laço, a escolha da rainha do rodeio, montarias em touros, semifinal e final da competição, além da tradicional cavalgada no encerramento da feira.
A Arena de Rodeio, a gente tem uma programação a partir da primeira noite, dia 30, com a prova de três tambores, começando às 19 horas. São cinco categorias que estarão disputando a fivela de campeão. E a partir do dia 1º nós temos a prova de laço em duplas, começando a partir das 14 horas. No dia 2 nós temos a abertura oficial do rodeio, com também a escolha da rainha do rodeio, que acontecerá dentro da arena de rodeio a partir das 19 horas. No dia 3, será a segunda noite de rodeio e também o evento de UFC, que acontecerá dentro da arena de rodeio. Então, simultaneamente, a gente vai estar com dois eventos na arena de rodeio no dia 3. E no dia 4, a gente vai para a semifinal e para a grande final do rodeio.
Para garantir a segurança e a organização do evento, as forças de segurança prepararam um esquema especial envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran e Secretaria Municipal de Trânsito. A orientação é para que os motoristas fiquem atentos às mudanças no tráfego nas proximidades do Parque de Exposições.
Então é muito importante que a nossa população, né, repetindo, né, chegando na frente do SESC, possa se comportar ali na faixa da direita para que possa acessar os estacionamentos. A rotatória em frente à feira, ela será destinada ao transporte público, né, entrada para embarque e desembarque do transporte público. As pessoas, de uma forma em geral, irão fazer o contorno lá na rotatória, na frente do posto policial, para acessar os estacionamentos que serão aqui dentro, né, do parque de exposição.
Segundo o comandante da Polícia Militar, Major Abraão Silva, cerca de 150 agentes de segurança atuarão diariamente na Expo Acre Juruá. O policiamento será reforçado tanto no parque de exposições quanto em outros pontos da cidade. Também haverá vídeo monitoramento e revista na entrada do evento.
A Polícia Militar se faz presente, né, em mais uma edição da Expo Acre Juruá, 21ª edição, maior evento realizado aqui no Vale do Juruá, na cidade de Cruzeiro do Sul. E a Polícia Militar realizou o planejamento operacional, né, da forma melhor empregar aí o seu efetivo para garantir a segurança aí de todos que participem desse grande evento.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Aí, 10:49, 10:49, a matéria aí produzida pelo Gladson Albano, diretamente de Cruzeiro do Sul, falando a respeito da Expo Juruá, que se inicia hoje com todos os preparativos. Tá tudo alinhado, só esperando o momento de iniciar. E hoje, lembrando que tem Natanzinho Lima. Você gosta do Natan, Thaís? Do Natanzinho Lima hoje?
Quem não gosta, ele já é até de casa, né? De tanto que ele vem aqui no Acre, gente.
É a segunda vez que ele vem agora no Juruá, essa é a segunda.
No Juruá, né? Mas ele já foi em outros municípios.
É um camarada introvertido, gosta de tomar uma cervejinha, de um whiskyzinho. A maioria hoje dos cantores, quando tá num palco, ele gosta de tomar um álcool também, né? Ficando embalado, na velocidade. Olha, a gente vai trazer uma matéria aqui, produzida pela Thaís, sobre a questão de investimento. Ontem, a governadora Maílza Assis entregou equipamentos, veículos, né? Onde esses equipamentos é justamente para fortalecer segurança, a área da segurança, a área da saúde, a área da assistência social, além da produção rural e saneamento. E ontem foi realizado a entrega aqui em frente ao Palácio do Governo, aqui na nossa cidade, aqui no centro, a solenidade que simboliza um compromisso do governo do estado, né, em modernizar e além de levar a estrutura das instituições públicas, garantindo assim também melhores condições de trabalho para os servidores. E essa matéria, Thaís, chega agora trazendo pra gente sobre as entregas e equipamentos de veículos ontem aqui na nossa cidade.
A governadora Maílza Assis realizou na esplanada do Palácio Rio Branco a entrega de veículos, equipamentos, embarcações, tecnologias e maquinários para reforçar a estrutura dos serviços públicos em diversas áreas. Ao todo, o investimento ultrapassa R$55.600.000, com recursos estaduais, federais, operações de créditos, emendas parlamentares e convênios com a União. Os equipamentos serão destinados às áreas de segurança pública, saúde, assistência técnica rural, assistência social e saneamento básico, ampliando a capacidade de atendimento à população e oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores. Na segurança pública, o investimento supera R$23 milhões e contempla a renovação da frota e de equipamentos das forças policiais e do sistema penitenciário, fortalecendo o combate à criminalidade e a atuação em áreas urbanas, rurais e de fronteira. A saúde recebeu 15 novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que serão utilizadas no interior do estado para ampliar a cobertura e reduzir o tempo de resposta às ocorrências. A Emater foi contemplada com novos veículos e equipamentos para ampliar a assistência técnica aos produtores da agricultura familiar. Já a Saneacre recebeu veículos e maquinários para fortalecer os serviços de abastecimento de água em todo o estado. Durante a solenidade, a governadora também assinou convênio com 7 municípios para obras de desenvolvimento urbano e firmou parceria com prefeituras de Tarauacá. Durante a solenidade, a governadora também assinou convênio com 7 municípios para obras de desenvolvimento urbano e firmou parceria com a Prefeitura de Tarauacá para apoiar a realização da Expo Tarauacá 2026. Segundo o governo, os investimentos reforçam a modernização da estrutura pública e ampliam a oferta de serviços essenciais à população acriana. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Aí a matéria completa, né, feita pela Thaís Caroline a respeito da entrega desses equipamentos ontem aqui na nossa cidade pela governadora Maiusa Assis. Faltando agora 5 para as 11.
E vamos continuar falando de investimento que o governo está fazendo aí, né, para melhorar a... Inclusive, vamos... Só um minutinho. Então, o governo do Acre trata a revitalização de escolas rurais e indígenas como prioridade da gestão. Quem vai trazer essas informações é a Dejanaine Oliveira.
Ao proporcionar um ambiente mais adequado para o exercício do aprendizado, a realização de manutenções prediais, reformas e ampliações favorece diretamente a atividade educacional. Por isso, o governo do Acre, desde 2022, já investiu mais de 53 milhões e meio de reais nessas ações em 256 escolas rurais e indígenas em todos os 22 municípios do estado. Destaque-se que na região norte, sobretudo no Acre, o custo Amazônia faz das manutenções e revitalizações um verdadeiro desafio de logística, já que levar materiais e implementos às localidades mais remotas do estado requer um esforço que não pode ser calculado em planilhas. Das 592 escolas da rede pública de ensino, que conta com 35.748 estudantes, 144 delas são indígenas, com 6.021 alunos, e outros 263 estabelecimentos são rurais, com 29.727 alunos. As intervenções beneficiam diretamente essas comunidades. Realizadas pelo Departamento de Manutenção da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, a SE, as obras incluem pintura, substituição de barrotes, troca de telhas, adequação de banheiros, cercamento, instalação de pórticos de identificação e de caixas d'água, além das ações em salas de aula. Investir na infraestrutura das escolas é garantir mais dignidade para as crianças, para os jovens e também para os profissionais da educação que trabalham nessas localidades, diz Maís Andrade, arquiteta do departamento. Maísa completa dizendo que as intervenções tornam o ambiente escolar mais seguro, acessível e acolhedor, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Nesta semana, sob a coordenação do engenheiro Gabriel Martins, o departamento realizou vistorias técnicas em diversos estabelecimentos localizados em Plácio de Castro, Capixaba, Epitaciolândia e Assis Brasil, que passam por intervenções da SER. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Aí a matéria produzida pela Dejanaine Oliveira, grande Deja. Daqui a pouco tem mais matéria para você, tem informações. A gente vai ao intervalo comercial daqui a pouco, tá bom? A gente vai bater um papo com o Alberto, tá bom? Fazer aquele contato relâmpago aqui com o Alberto Carlos sobre a rodada de ontem. Tivemos 3 jogos ontem pela Copa do Mundo. Ontem, 3 jogos, 3 e 2 potências. Né, foram eliminadas ontem, a Holanda foi eliminada ontem, a Alemanha foi eliminada ontem, com um golzinho no final, né? Da seleção do Marrocos, no finalzinho, levou para a prorrogação, para as penalidades, ganhou nos pênaltis, enfim, mas daqui a pouco o Alberto chega, já está aqui nos estúdios, a gente vai rapidinho agora, intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com isso e muito mais para você nessa terça-feira. Lembrando que o Gente Debate volta na íntegra total, do jeito que é totalmente do seu caderno, que é feito e levado para você com as informações, com o Damião Viana e toda a equipe, na segunda-feira. Até sexta-feira, eu, Márcio Roberto, Thaís, Caroline, a gente vai levando essa programação variada com informação e música para você, tá bom? Mas a gente volta depois do intervalo falando de esportes. Não saia daí, tem isso e muito mais para você.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Não, ainda não chegou. Chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia para você não largar a escola?
Governo do Brasil.
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Governo do Brasil.
Quem enfrenta
isentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa, sinto fogo de pressinha, vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Muitas leis que fazem a diferença na nossa vida foram aprovadas pelo Senado. A isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, a renovação automática da carteira de motorista, o programa Gás do Povo Permanente, o uso da tornozeleira para monitorar agressores de mulheres e o crime de vicaricídio, que é praticado contra os filhos para atingir a mãe. É assim que o Brasil segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paz. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Vem aí a maior feira de negócios do Acre.
A Expo Acre ajuda a movimentar a economia acreana, gerando oportunidades, renda e entretenimento.
Serão dias de grandes atrações, experiências e momentos inesquecíveis.
Expo Acre Juruá, de 30 de junho a 5 de julho.
Expo Acre Rio Branco, de 1º a 9 de agosto.
Venha viver essa experiência. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Antes estava cada vez mais difícil conseguir moradia pelo Minha Casa Minha Vida. Mas nos últimos 3 anos, o governo do Brasil conseguiu dobrar o número de moradias contratadas. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro. Antes, a espera por cirurgias era um dos maiores problemas do SUS. Com o Agora Tem Especialistas do Governo do Brasil, foram quase 15 milhões de cirurgias em 2025. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a desembargadora Jaceguara Dantas.
O Poder Judiciário, através das magistradas e magistrados do Brasil, tem trabalhado arduamente na responsabilização dos agressores e também na redução do tempo de apreciação das medidas protetivas de urgência. Esse tempo, em 2020, era de 16 dias e, atualmente, esse tempo foi reduzido para mais de 50% analisadas no mesmo dia.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Nossos três poderes juntos pela vida das mulheres.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Difusora Crena, 11 horas e 5 minutos. Bom dia. Bom dia, cidade. Bom dia, Rio Branco. Bom dia, Acre. Você que está chegando agora na frequência de rádio, acompanhando a gente através da internet. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, porque tem lugares aí do outro lado do oceano, do outro lado, que já é noite e ainda é madrugada.
E diga-se de passagem que no lugar que é tarde, que estamos sendo ouvidos, é lá na Morada Nova, Ceará. Quem é? Elias Maia.
Alô, Elias, bom dia, Elias. Um abraço pra você do tamanho do Ceará.
Temos também o William de Sena Madureira, que já mandou aqui uma mensagenzinha pra gente, tá nos escutando.
Tá curtindo, William? Tá ouvindo mesmo a gente? Então um abraço pra você, William. Obrigado também pelo carinho.
Dona Alzenia Cássio, que sempre manda um áudiozinho pra gente, também de Sena Madureira. Sena Madureira em peso, hein, ouvindo a gente.
Alô, gente linda de Sena Madureira. Morei muito ali na Siqueira Campos, passei muito tempo ali, né, na época, década de... finalzinho da década de 80. Tava por lá.
Mas tu não tem 17 anos?
Hã?
Mas tu não tem 17 anos?
Não, agora a minha idade é 24. Um abraço, gente, aí, Sena Madureira. Obrigado pela audiência. Chapuri, alô, meu amigo Raimário Cardoso, um abraço pra você, Raimário, Josinho Oliveira também, toda a galera.
Jusa Bispo também de Sena.
Meu amigo Jusa, o Bispo, né? Um abraço pra você, Bispo. E também, né, toda a família e as plantinhas também, tá bom? Um
abraço. O nosso participante de hoje, comentarista, vai ter a vinheta dele?
Ah, lógico, não pode, se faltar, não é. Independente de ser ou não gente de debate, tem que chamar, tem que soltar a gente.
Chama, Márcio Alberto,
né?
Chama.
Tem gente aqui comigo, aqui do meu lado. Ontem tivemos 3 jogos da Copa, na Copa do Mundo. Tivemos também no domingo, né? Aí o encerramento, lógico, empatou, mas jogava por uma vitória de 3-0, diferença para avançar de fase. Né? Infelizmente, não perdeu, mas empatou, que foi Independência. E tudo isso e mais ainda, o resumo dos jogos de ontem da Copa do Mundo, falando um pouco do Brasil e Japão. Haja coração também do jogo da Alemanha com Paraguai e Marrocos e Holanda. Vai chegar ele, meu amigo Alberto Rodrigues Casas. Alberto Casas. Bom dia, Alberto.
Muito bom dia, Márcio, Thaís e você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso.
É, ontem. Já vamos falar aí desse jogo do Brasil de ontem.
Vou começar com a Independência, que foi do Val.
Antes de tudo, fala aí. Quando fosse chamado pelo Damiano, quer ser chamado assim. Tu viu como tu foi divulgado?
Rapaz,
foi quase um minuto falando de ti, tá vendo?
Rodrigues.
No domingo, Independência se despediu da Série D do Campeonato Brasileiro ao empatar com o Manauara, depois de estar perdendo por 1-0, empatou em 1-1, foi o placar final do jogo, mas o Manauara não fez muito esforço porque havia vencido a primeira partida.
Ele jogou no resultado, né?
Jogou com o resultado debaixo do braço e aqui ele venceu por 2-0 com tranquilidade. Lá o Independência foi para cumprir tabela, porque eu falei aqui na semana, e nenhum jogo fora daqui o Independência conseguiu na sua primeira fase passar com 3 gols de diferença do adversário. E não seria na última partida que ele ia passar, né? Então o Manauara, ele ficou com um regulamento embaixo do braço e empatou em 1-1 e logicamente já está classificado para a próxima fase. O Independência precisava dessa classificação porque aí seria o time já classificado para o próximo ano. Ou seja, agora o Independência não tem mais calendário para 2027, calendário nacional, porque Rio Branco, melhor dizendo, Santa Cruz campeão, Rio Branco vice. E quem entra a terceira equipe é pelo ranking nacional, quem vai é novamente o Maitá. Né? Que o Maitá está na frente de todos aí. Poxa. No ranking. Nós vamos amargar mais um ano de o Maitá na Série D.
Será que vai se desenhar de novo?
Maitá tá na frente.
Hein, Alberto? Na frente de todos aí, por conta das campanhas passadas, não é essa agora não.
Será que vai se desenhar de novo?
Eu não duvido não. É o terceiro ano seguido. Terceiro ano seguido que ele...
É um tanto humilhante, né?
Desfaz o time e deixa o Campeonato Brasileiro pra lá?
Joga categorias inferiores, né?
Exatamente.
Isso fica difícil. E já tem já os confrontos definidos e dos nossos estados vizinhos aqui, todos passaram, né?
Passou o Porto Velho, né? Nos pênaltis, mas passou. Passou o Guaporé em cima do Monte, né? 2-0.
2-0.
Lá ele perdeu só com um gol de diferença.
3-2 foi.
E aí... o que joga, que jogou no Galvez, que é exatamente o Anderson, tá no Imperatriz, passou também. Né?
O trem do Amapá
perdeu em casa, mas ganhou fora, 2-0.
Fez a diferença fora,
fez,
né?
A diferença, então, o certo é que...
Nacional passou, Manauara passou, Águia reverteu
a... E nós continuamos amargando aí, a lama, né?
A lama.
Lá embaixo, estamos lá embaixo. Então, vamos deixar...
Comendo a casca.
Futebol brasileiro, né? Campeonato Brasileiro da Série D já foi. Outra lambança que aconteceu aqui foi no Sub-20. 18-0, cara.
Repetiu.
Brincadeira. O cara,
é basquete, é handebol, é futebol?
O time em dois jogos tomou 33 gols. E olha que o Santa Cruz levou só um time reserva. Reserva do reserva.
E sem goleiro, né?
Pra jogar contra. Não precisava, né? Pra jogar contra o Vasco da Gama, que não passava do meio de campo. E olha que fizeram 18, poderia ter feito 36, tá? Poderia ter feito 36, porque erraram muito. Erraram bastante os meninos. Então, ainda fizeram 18, imagina só. Agora já está classificado, porque o jogo que valia era do sábado, né? Entre o Acemurbe e o Galvez.
Esse foi só para cumprir tabela?
Foi para cumprir tabela. Tanto é que nem o jogo do Plá de Castro e o Nauas, ele foi tirado da tabela porque a pedido do Plá de Castro para não ter gastos, né?
Mas para cumprir tabela e botar um jogo desse aí é humilhante, é horrível.
E a federação aceitou o pedido do Plá de Castro. Então, não teve esse jogo. Somente um jogo no sábado, que foi valendo vaga, a Acemurbe e o Galvez. E o Galvez não tomou conhecimento da Acemurbe e aplicou 5-0. Com isso, já estão classificados aí as quatro equipes que inicia-se as semifinais e final do estadual.
O campeão do estadual já tem vaga na
Copa São Paulo.
Copa São Paulo, né?
Isso, e exatamente.
Copa do Brasil
também. Copa do Brasil também.
Já tem calendário. Então,
tem calendário para 2027.
Beleza, e agora, Alberto, vamos entrar na Copa do Mundo?
Pois vamos falar de futebol bom.
Futebol
bom. Nossa senhora, é emocionante.
Ontem, Brasil e Japão, meio-dia, horário do Acre, uma segunda-feira festiva, né?
Quase tivemos digestão.
Eu vi muita gente falando que o Brasil já chegou impondo o ritmo, tal. Não foi ruim, mas o Japão no primeiro tempo foi
melhor. Alberto,
você
veio com um code...
Ei, parecia que tinha mais de 10 jogadores em linha.
O Alberto veio com uma code, né? Mas... do Pikachu, os Pikachus, os Pokémons quase, né? Eu queria fazer uma gracinha com a gente ontem.
Na verdade, se nós não tivéssemos tido aquele erro do Danilo, individual... Né? Os Pokémon não tinham feito gol.
Mas eu acho que teve erro de quase todo mundo ali. Na linha de defesa.
O Danilo tava com a bola dominada. Ele atravessou no meio-campo ali e o cara pegou. O Casimiro não fez a falta, na minha opinião, porque ele poderia ter sido expulso. Se ele chega de carrinho ali por trás, poderia até ter tirado a bola e parado a jogada.
O prejuízo seria maior.
Mas o prejuízo seria maior pro Brasil, porque... E o Ancelotti parece que vê outro jogo, né? Porque se eu fosse treinador, eu tirava Casimiro e Danilo naquele intervalo do jogo.
Meme de Instagram, Paquetá, por isso que ele tem Paquetá, um monte de champion, pois quatro, quatro champions.
Aí o homem deixou o Casimiro no jogo. Bola na cabeça dele, foi lá e empatou o jogo, né? E foi um dos melhores da partida.
Porém, um lance do primeiro tempo foi a cotovelada, que não foi marcada,
em
né?
Em cima do Paquetá,
gente,
né?
Cotovelada tá deixando... Não sei se isso
não,
aí
arbitragem,
tá sendo Brasil...
A arbitragem tá deixando correr demais, muito solto, né?
Eu sei que eu tô acelerando o assunto, mas tá tão estranha essa arbitragem que até o acréscimo era 6 minutos, foi a 11 ou foi 10, não foi?
Aí foi onde o pessoal dizia assim, quando termina isso? Quando empatar.
O Japão pagou quanto, gente? Nossa, eu tava aperreada ali, ó.
E o Brasil fez o segundo gol já aos 50 do segundo tempo.
Já,
né?
Quase 49, mais um.
E aí teve mais uma a comemoração e tudo mais. E aí o juiz deu mais um, beleza. Mais um nada, rapaz. Ele deu, foi mais 5. Né? Porque foi pra 11. E todo mundo querendo o final do jogo e não acabava. E ele, vamos pro jogo,
que
vamos pro
sofrimento,
jogo. Aí terminou aí. Aí a adrenalina... Foi só festa, né? Nossa,
mas a expectativa era da vitória, né, Alberto? Aí, por parte da
seleção brasileira. Sim, expectativa de vitória. Agora, você tem que ter cuidado, porque ontem caiu dois gigantes, né? Dois gigantes estavam indo à Copa, a Alemanha com o Paraguai. O Paraguai que chegou em terceiro lugar, foi o sexto classificado.
Começou
em terceiro lugar.
Pegando uma goleada dos Estados Unidos,
exatamente.
Né?
Exatamente. E aí, você vê como as coisas mudam durante a competição. Né? O Paraguai... né, fez 1-0, a Alemanha empatou, fez 2-1, mas houve a falta no goleiro, foi anulado o gol e levaram para os pênaltis, né, no tempo normal 1-1, prorrogação 0-0 e foram para os pênaltis. O goleiro do Paraguai defendeu 2 penalidades e o Paraguai teve nas 5 cobranças 2 chances de avançar, só que um chutou para fora, o outro não defendeu, aí foram para intercalados. O zagueirão, meu amigo, da Alemanha, bateu um tiro de meta. Lá em cima. Aí, o lateral do Uruguai foi lá de canhoto, venceu o Noia e venceu por 4-3, foi o placar. Surpresa, final. Né? E a Alemanha, fora da Copa, que era uma das cotadas a favoritas, né? Saiu fora.
Tá tendo time que nunca foi passou da fase de grupos.
É.
E passou, né, gente?
Tem.
Tá sendo muito fora do que a gente tá acostumado.
Aí a Holanda foi pra cima do Marrocos. Fez 1-0. Fez. Mas aí o Marrocos, no finalzinho,
apagada
também
das luzes,
empatou. Prorrogação 0-0. Pênalti. Aí o Marrocos venceu. Pô, né? Venceu aí o time da Holanda. Tá vendo aqui? Foi 3-2.
Só final emocionante, né? Só jogo emocionante.
3-2. E hoje, daqui a pouco, né, a partir do meio-dia, vamos conhecer aí o nosso adversário, porque sai desse jogo aqui. Costa do Marfim e Noruega. Um desses dois vai ser o adversário do Brasil. Esse jogo começa meio-dia, horário do Acre. Lembrando que o Brasil joga no domingo.
Qual a preferência, mano?
Às 3 da tarde. É porque Costa do Marfim.
Todo mundo tá com medo da Noruega.
É porque a Noruega, o Brasil jogou 4 vezes com eles, perdeu 2, empatou 2.
Em Copa.
É.
Mas falando em Brasil, viu que não tá tendo a extrema necessidade de Neymar?
Sim.
Porque o pessoal, ele se apega muito à imagem dele.
Protagonista do time está sendo Vini Júnior, porque ele ia fazendo o gol da Copa ontem. Matada, ele já tirou o japonês entre as pernas, entre as canetas.
Eu queria muito um gol do Endrick.
Atrás. Você viu que aí o Vini saiu de um, saiu do outro, bateu na trivela. O goleiro ficou olhando, ela foi na trave e não entrou.
Tem uma observação.
Diga.
Será que no próximo jogo o Paquetá vai estar, gente?
Paquetá
acho que
tá
até
fora. Paquetá tá fora.
Quase que o Pop não sobrevive.
Aí tu viu lá aqueles memes lá, né, que passando aí, estão comentando. Oi, tudo bem, tudo bem? E Paquetá? Não, Paquetá tá bem. Bem mal, né?
Bem mal. O pessoal do próprio time deu bolada na cara do homem. O outro quase arranca o pé do próprio parceiro.
Exatamente.
Foi
isso mesmo.
Viu?
E aí teremos hoje também França e Suécia, México e Equador. Esse jogo aqui vai ser duro, viu?
E o prognóstico tem assim.
México e Equador, jogo duro. Agora a França passa aqui pela Suécia com tranquilidade. Ele tá pegando muita time fraco ainda, a França ali. Né? Quem pegou time forte foi o Brasil 2 vezes. Pegou o Marrocos e pegou o Japão, né? E daqui a pouco tem esse jogo. Então,
essa Costa do Marfim é enjoada, essa seleção.
Mas aí, quando vê amarelinha, o negócio também muda. Você viu que o Japão tava todo retraído ontem. Ele tava com linha de 5 atrás.
Eu observei.
Ele tava com linha de 5 atrás, defendendo. E para você encontrar espaço ali, realmente tem que abrir o campo. Como é que abrir o campo? Jogar nas laterais, jogar na ponta, tá os dois, o Rian e o Vini Júnior tinha que driblar 1-2 para poder abrir o placar, abrir espaço. Tanto é que o gol saiu com o Rian recuperando a bola que o Endrick perdeu. Aí ele pega, recuperou, já tocou ali, né, no Bruno Guimarães. O Guimarães tocou no Martinelli, que tava sozinho, tocou do lado e quase o goleiro tira, né? Ainda deu um tapinha na bola, tá certo? Gente. Fechado então o Gente aqui no Gente em Debate, né? No Gente Debate diferente.
Um caderno diferente.
Quer ir comer, né?
Quer ir comer.
Almoçar, né? Deixar
tá
a Thaís e o Márcio
assim,
aqui.
Não,
essas e outras mais no lance esportivo, né, Alberto?
11:19.
Essas e outras no lance esportivo, né, Alberto?
Tem, daqui a pouco, olha, você vai saber que nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, aconteceu aí a segunda etapa do futebol, num espaço diferente, que sempre foi na BB, esse ano foi num espaço diferente.
Eu vi.
Espaço
pessoal,
coberto.
O pessoal lá não me cotou como fotógrafo, acredita?
Boicotado,
Thaís,
você não foi lá. Você não foi pro clique da sala.
Não vou falar o nome do CT, porque não me chamaram.
Aí, teve também a terceira etapa do tênis de mesa, que a Jéssica Malaquias, nada mais nada menos, é filha da Eunice, que é lá da Secom, voltou por cima e arrebentou. ganhou de todo mundo, tudo sem precisar de tie-break, sem nada.
Ei.
Foi 3-0, 3-0, 3-0.
Tu vai falar também sobre, óbvio que não é oficial, né? Mas houve a primeira Copa Generoso de Handebol lá na quadra do Bela Vista, inclusive eu estava fotografando.
Pois é,
participei do Estação Sucesso. Foi.
Faz a matéria pro Lance Esportivo.
Isso.
Poxa vida, vacilei, estava com
fotógrafo. Conta a história de como foi durante o dia todo.
Maurício Generoso.
Saudoso,
grande esportista.
Aí foi assim,
muito
foi
bom técnico.
Foi com um dos que treinava com ele, também com o apoio dos dois filhos do Generoso. Foi muito legal. Foi muita gente que tinha parado de jogar o handebol foi participar dessa Copa.
Inclusive,
foi
a bolha deveria estar por lá.
Não estava. Senti falta.
Tá fechado? Eu volto daqui a pouco no Lance Esportivo trazendo tudo isso e muito mais.
Se prepara que amanhã é meia hora, viu? Só de comentário sobre futebol.
Eita, e grande Alberto Casas, Rodrigues Casas, daqui a pouco ele volta meio-dia com o Lance Esportivo, ele, Zezinho Melo, Paulo Henrique, Paulo Roberto, Márcio Roberto e demais equipe aí dentro do Lance Esportivo, tá bom? A gente vai trazer duas músicas, vamos trocar música, porque a gente toca musical também, daqui a pouco a gente leva informação, olha, o governo saiu no Diário Oficial já, convoca os aprovados, tá bom, para, que estão em processos seletivos da educação para entrega de documentos, viu? Já assinatura também de contrato, fica ligadinho. Daqui a pouco a gente leva essas informações, tá bom, Thaís?
Sim, senhor. E olha, eu já estou sabendo que vai ter matéria do nosso digníssimo locutor. Quem tem?
Damião Viana.
Ah, exatamente.
O Dantão?
Já ele vai estar mandando matéria
o
pra
Dantão?
Gente. Dantão? Lá do Juruá.
E o chefe?
O chefe tá só mandando.
Né? Alô, Jefferson, bom dia, meu coordenador. Um abraço pra você, grande figura, tá bom? Nós vamos trazer duas músicas pra gente ouvir, curtir um pouquinho, relaxar um pouquinho aqui. Mandando um abraço pra todos que estão aí no interior curtindo a gente, no estado, tá bom? Dá aquele sinal aqui pra gente, manda mensagem. Tamo conectado, tamo ligado. E a gente vai dar aquele alô especial pra vocês, né, Thaís?
Vamos mesmo.
Mas... então vamos trazer música pra galera que tá curtindo a gente. Vamos lá, vamos trazer sucesso. Vamos trazer música nova aqui do Murilo Ruf. Gosto do camarada, música
eu
nova.
Gosto.
Murilo aí tá com um repertório novo. Gustavo Lima tá com um repertório novo.
Só música
tá
boa.
Tá bom, só música boa. E a difusora sempre saindo na frente, Zé. Sempre saindo na frente. Zé, e aquela notícia logo?
Hã? Mandar um alô, um beijo pro seu Zé Luiz, que está aqui com a gente hoje no nosso estúdio.
Já tá aparecendo, né? Tá bem pertinho, Zé, aquela notícia? Tá bom. A gente tá falando, gente, meus amigos, é sobre a questão da nossa sintonia FM 104.5, a difusora criada em questão de dias. Estamos contando. O tempo tá girando.
Estou ansiosa.
Quando chegar no meio-dia, aí a chave vira, aí o negócio vai ser diferente, com mais potência. Como diz o nosso chefe, programação é a mesma. Credibilidade, respeito, tá
e
bom?
E se mudar é sempre pra melhor.
E sempre daqui pra mais, pra melhor, tá bom? E o governo sempre investindo na questão de tecnologia e informação pra você nas rádios públicas do Acre. Vamos trazer, ô Thaís, o Murilo Ruf?
Vamos.
Eu vou trazer aqui o Murilo Ruf, deixa eu convidar ele pra subir aqui o palco, tá bom? Do
Venha,
nosso programa.
Murilo Ruf.
Ele e a banda, eu vou trazer aquela música que eu gosto bastante, que é Saudade Estranha. Você já teve aquela saudade estranha?
Se tive, eu esqueci.
Não, né? Se me viu, esqueceu, né? Vamos de sucesso aí, Murilo Ruf. Saudade estranha, volto já.
É inevitável, você pode entrar dentro do carro, dar uns beijos no sinal fechar. Você pode ir pra casa dele, pode até entrar dentro do quarto, mas não vai seguir em frente, não vai chegar-nos finalmente. Eu estrago sua noite sem nem estar presente. Do nada bate uma saudade estranha, vontade louca de poder de lá. Cê faz o que os donos dos motel ama, cê vai e vai embora sem usar. Do nada bate uma saudade estranha, vontade louca de poder de lá. Cê faz o que os donos você pode ir pra casa dele, pode até entrar dentro do quarto, mas não vai seguir em frente, não vai. chegado finalmente. Eu estrago sua noite sem nem tá presente. Do nada bate uma saudade estranha, vontade louca de comer de lá. Cê faz o que os donos dos motel ama, cê paga e vai embora sem usar. Do nada bate uma saudade estranha, vontade louca de comer de lá. Cê faz o que os donos dos motel ama, cê paga e vai embora sem usar. Se não vai me esquecer, pra quê? Pra que tentar? Se não vai me esquecer, pra quê? Pra que tentar?
Por acaso o telefone tocar, deixa tocar. Se de repente na sua porta eu aparecer, finge que não tá. Assim você me ajuda a vencer essa luta que tá sendo te esquecer. Mas se tiver na dúvida, com aquela pulga atrás da orelha, entre me odiar, me amar, ter saudade, é só querer me usar. Pode abrir a porta, beijando minha boca. Chore com essa voz rouca, diz que ainda me ama. A gente se ama.
Abre a porta, beijando minha boca.
Sai e chore com essa voz rouca, diz que ainda me ama. A gente se ama demais. Se por acaso o telefone a porta eu aparecer, finge que não tá. Assim você me ajuda a vencer essa luta que tá sendo te esquecer. E se tiver na dúvida, com aquela pulga atrás da orelha, entre me odiar, me amar, ter saudade, eu só querer me usar.
Aí, pode abrir a porta, beijando a minha boca, essa é sucesso, a norma do Ferrugem, amar ou odiar, e você tá curtindo aqui com a gente na Difusora Criando a Voz da Selva, tá bom, sempre, tá bom, de segunda a sexta, gente debate, hoje totalmente diferente, a galera está lá no Juruá, tá bom, daqui a pouco tem matéria a respeito disso, daqui a pouco o Damião chega, ou porventura o Jefferson também chega para trazer informação a respeito de como está o movimento, tá bom, a questão da hotelaria, do povo lá, tá tudo fechado, tá tudo já, né, lotado, não tem espaço para ninguém, a não ser que você vá, tenha familiares, tenha amigos, tá bom, e vão pra curtir a Expo Juruá, que vai ser sucesso, tá bom? Começa hoje, dia 30, tá joia? Eu toquei Murilo Ruf também, música nova, Saudade Estranha, daqui a pouco tem mais um bloco musical. Essa sessão aqui, de música, foi exclusivamente, Thaís, pra, minha amiga Socorro Araújo, que a mandou aqui, lá do João Eduardo 1, curtindo o nosso programa, tá aqui, esqueci, tem que mandar os alôs, e também mandando um abraço pra minha amiga Sofia.
A Sofia, né, quando a gente distribui já aqueles foguetinhos dos links, já começa a conectar. Ela tá curtindo a gente lá no Conjunto Tucumã. Beijão, Sofia.
Olha que maravilha. E em nome do querido Damião Viana, mandar um alô de Louça e o Davi, esposo dela.
O Davi tá curtindo no carro?
Esse Davi tá. O meu Davi tá lá em casa.
Tá em
mas
casa.
Tá curtindo.
Esse Davi de cena tá curtindo o carro?
Com certeza.
A de Louça, que é a esposa também do Davi, né? São ouvintes, cadeira cativas do Gente Debate.
Sempre.
É, então, um abraço pra vocês, tá? Obrigado pelo carinho. Você pode mandar mensagem, a Thaís já tá com o celular. Qual é o número, Thaís? Repete aí pra gente.
689-9209-3888.
Beleza, beleza. Olha, 11 horas e 29 minutos, eu quero trazer essa matéria pra você, olha, que tá no Diário Oficial sobre, eu li a manchete pra você antes do bloco musical, sobre a questão da convocação dos aprovados em processos seletivos da educação, que tá essa questão da entrega de documentos e assinaturas de contrato, tá bom? O governo, por meio da Secretaria de Estado de Administração, SEAD, e de Educação e Cultura, tá bom? Já publicou no Diário Oficial do Estado, o DOE, desta terça-feira, hoje, dia 30, dos novos, tá bom, editais de convocação de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para entrega de documentos e assinatura de contrato. Os candidatos convocados deverão entregar os documentos, tá bom, que estão sendo exigidos e assinar o contrato até o dia 10 de julho, viu? Até o dia 10 de julho, nos locais indicados nos editais, de acordo com o município de lotação, viu? O atendimento será realizado das 7h30 às 13h30. Olha só, as convocações, tá? Contemplam candidatos aprovados em processos seletivos destinados a atender às demandas da rede estadual de ensino em áreas urbanas e rurais com educação em Chapuri e Cruzeiro do Sul. Para, tá? Esse recado é para você, viu? Para concretizar a contratação, os aprovados deverão apresentar todos os documentos exigidos nos editais, incluindo documentos pessoais, comprovantes, tá bom, de escolaridade, certidões, comprovante de endereço, dados bancários e atestado médico admissional. As declarações exigidas nos processos seletivos podem ser acessadas no site da SEAD, tá? Outras informações também podem ser obtidas na Secretaria de Estado de Educação pelo telefone 68-3213-2331 ou pelo e-mail concursos.gov@gmail.com, tá bom? Essa matéria completa você pode também, tá bom, estar verificando na Agência de Notícias do Acre, agência, tá? De notícias, tá? agência.ac.gov.br, 11h31, tá aí.
E na Agência de Notícias também tem a notícia de uma jovem liderança indígena do Acre que conquista bolsa da ONU e representará os povos originários em Genebra. Samuel Arara, ele é pertencente ao povo Xauandauá, foi selecionado para participar do programa de bolsas para os povos indígenas do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que será realizado em Genebra, na Suíça. Natural de Porto Walter, Samuel tem apenas 25 anos e está entre os 9 indígenas brasileiros escolhidos para a formação internacional, que reúne lideranças de diferentes regiões do mundo para fortalecer o conhecimento sobre os mecanismos internacionais de proteção dos direitos humanos. A reportagem completa você confere na agência.ac.gov.br. Olha, vamos faturar, Márcio Roberto? E a gente vai, a partir de agora, 10h33.
11h33.
11h33, gente. Ah, 10h33. Tá passando rápido.
10h33, é uma hora menos, é aqui em Porto Maldonado.
É porque Peru. Eu me empolguei tanto falar do futebol que eu não vi nem a hora passar.
A gente volta já com muito mais essas, mais informações e mais músicas pra você. Até o meio-dia, eu e Thaís Caroline aqui no Sistema Público de Comunicação. A gente volta já.
Eu vou com tudo, hoje eu não fico de De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima, no dia 30 de junho. À noite, gospel com a banda Morada, no dia 1º de julho. O cantor Thierry, no dia 2. Ícaro e Gilmar, no dia 3. Padre Fábio de Melo, no dia 4. E o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá, no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, tem Expo Acre Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre e Sebrae.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Antes o Farmácia Popular estava abandonado. Agora o programa funciona e todos os remédios e outros itens são 100% gratuitos. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia para você não largar a escola?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Governo do Brasil!
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até 5 mil reais?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
O mercado europeu está mais perto do que você imagina. O Conexões Produtivas chega à região amazônica para apresentar oportunidades a empresas brasileiras na União Europeia, mostrando como você pode acessar esse mercado e expandir o seu negócio. Conheça tendências, ferramentas de internacionalização e especialistas que apoiam empresas nacionais no comércio com a região. Conexões Produtivas, novos mercados, novas conexões, novas oportunidades. Apex Brasil.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Difusora Crena, 11 horas e 39 minutos. É muita alegria, muita emoção. Estamos aqui nessa manhã, já entrando, já em quase tarde, né? Porque depois de meio-dia já é tarde, né? Depois de meio-dia, giro ponteiro, já é tarde. Falta o que agora? 20 minutinhos agora, Thaís, para as 11, não, meio-dia. Já tá dando aquela... E lógico, né? Porque quando chega meio-dia, bate nesse horário, menina. Aí, à até meio-dia tem muita informação, né?
Tarde pra mim é só depois do almoço.
É? Pois é. Então, hoje, amanhã, quarta-feira, quinta e sexta, estamos juntos, né?
E sábado, hein? Sábado, sábado tu tá me descartando sábado?
Não, sábado está seu sucesso, estou por aqui sábado. Na segunda-feira, possivelmente, a gente debate já esteja, tá bom? Na forma íntegra, no seu integral, aqui no Sistema de Comunicação. Ou se não, nós vamos estar aqui na segunda-feira ainda, é porque justamente encerra-se no domingo, a Expo Juá, né? Um grande show do Leonardo. Aí nós que o pessoal não fica.
Lembra do Zorra Total? Cara Crachá?
Cara Crachá, lembrei.
Faz tudo.
É verdade.
Vamos de notícia, Márcio Roberto. Falar de segurança pública. Então, o Ronaldo Duarte, o nosso repórter, vai trazer a informação que a justiça apreendeu ônibus da Rico e transportes públicos é afetado em Rio Branco.
A prisão de 38 ônibus da empresa Rico Transporte e Turismo pela Justiça do Acre provocou transtornos no transporte coletivo de Rio Branco nesta terça-feira. A medida faz parte do cumprimento de uma decisão judicial que prevê a retirada de até 50 veículos devido a uma disputa envolvendo uma dívida de aproximadamente R$3 milhões. Com a redução da frota, apenas 48 ônibus permaneceram em circulação, o que resultou em superlotação nas paradas e no terminal urbano, além de atraso nas viagens. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, RB Trans, informou que a decisão não tem relação com a prefeitura e afirmou que já está adotando medidas para amenizar os impactos, destacando que uma nova empresa assumirá o serviço nos próximos dias. A direção da Rico informou que recorrerá da decisão e tentará reverter a apreensão dos veículos por meio de um pedido liminar, alegando divergências contratuais sobre a aquisição da frota. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
11:41. Agora, direto de Cruzeiro do Sul, Polícia Penal recapturou um dos dois detentos que fugiram do presídio. Quem vai trazer as informações é o Gledson Albano.
A fuga aconteceu no bloco 2 da unidade prisional Manuel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul, onde estão custodiados detentos considerados de maior periculosidade e ligados à organização criminosa. De acordo com Elvis Barros, diretor do presídio, os internos utilizaram barras de ferro retiradas da estrutura da parede para fazer o buraco e acessar a área externa da unidade.
Foi do bloco 2 onde nós estamos separando alguns presos que consideramos de periculosidade mais alta e assim estamos tentando recapturar o mais rápido possível esse preso.
Segundo o diretor do presídio, os dois reeducandos aproveitaram o momento da visita no domingo para concluir o buraco na laje da cela. Já na madrugada de hoje, acabaram fugindo da unidade, pulando o alambrado.
Foi verificado pelos nossos policiais que estavam na guarita, verificaram a movimentação onde dois presos tinham saído de suas celas e pularam o alambrado do presídio e de imediato foi dado a resposta, foi acionado o nosso efetivo, onde pudemos fazer a recaptura de um dos foragidos e estamos na busca, na tentativa de recapturar o mais rápido possível esse outro foragido.
Ainda segundo o diretor, um dos fugitivos já possui histórico de outras tentativas de fuga. As buscas continuam durante todo o dia com o apoio das forças de segurança.
Lembrando que já é reincidente esse que está foragido ainda e a Polícia Penal mais uma vez reforçando o seu efetivo juntamente com as forças de segurança, tentaremos encontrar o mais rápido possível esse foragido.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
11:43. O Ronaldo, ainda com o Ronaldo Duarte, Márcio Alberto, ele vai trazer as informações de um rapaz que foi agredido lá na Cidade do Povo, dentro da própria casa. Que absurdo, né? Então, traga a notícia aí, Ronaldo Duarte.
Atanael da Costa Campos, de 34 anos, foi vítima de uma violenta agressão em uma residência localizada no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco. A polícia trabalha com a suspeita de que o ataque tenha sido motivado por uma punição imposta por integrantes de uma organização criminosa. A vítima sofreu diversos golpes pelo corpo, apresentando fratura em uma costela e vários hematomas. Após ser encontrada ferida, recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco. Até o